de igreja. Que Deus abençoe a nossa leitura da palavra hoje. E eu vou dar continuidade àquilo que eu falei no domingo à noite, sobre Deus estar na casa. Amém? Eu não sei para os irmãos, mas minha semana foi totalmente diferente depois daquela mensagem. Poder olhar e ver que Deus está na casa, e a gente que prega a mensagem, a gente é muito mais confrontado, eu fui muito confrontado essa semana, e glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, a ponto de nos levar a sermos provados dia após dia. Eu queria convidar os irmãos a continuar aquilo que a gente compartilhou no domingo passado, às 18 horas, eu queria levar os irmãos agora a continuidade de quando Deus está na casa. Pedi ao irmão ali para colocar para mim de fundo o tema da mensagem de hoje, o avivamento através da unidade. Na casa onde Deus está, existe avivamento. Na casa onde Deus está, a presença de Deus. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora a gente vai pular lá para o versículo 42, que vai dizer o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro aos necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Agora abra sua Bíblia lá em Joel, capítulo 2, a gente vai ler do 12 ao 17. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria chamar você para entrar nesse texto comigo. Todos se reuniam num só lugar, todos compartilhavam a mesma coisa, todos eles viviam a mesma presença de Deus e todos eles foram avivados. Existe um mistério muito grande de Deus com a sua igreja, quando ela se encontra reunida orando, quando ela se encontra reunida buscando a sua presença, irmãos. E o dia que nós entendermos o poder que a igreja tem, quando nós nos reunimos para compartilhar da palavra, para compartilhar até da comida. A Bíblia vai dizer ali em Atos capítulo 2 que eles comiam juntos e Deus estava ali. E Deus estava ali, acrescentava mais gente, e Deus fazia com que eles tirassem o que era deles e dava para o outro. E havia um avivamento no meio daquele povo. Joel capítulo 2, versículo de 12 ao 17, vai dizer o seguinte: por isso, o Senhor diz: volte-se para mim, de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Rasguem as roupas em sinal de tristeza. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie uma bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum e juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem. Entrem em o pórtico do templo e o altar. permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para que as nações digam: onde está o seu Deus? Que o Espírito Santo complete a palavra dele mesmo em nossos corações. Que nós saímos daqui com corações avivados, amém? Queria destacar que muita coisa daquilo que eu vou falar aqui hoje com os irmãos, eu queria referenciar essa mensagem de hoje ao Dr. Martin Lloyd-Jones, Dias Lopes, ao James Smith, tenho aprendido muito com eles, eu tenho lido muito, assistido algumas pregações, e quando Deus tocou no meu coração quanto a esse tema, avivamento, a unidade do corpo de Cristo, Deus me levou para esses caras, e eu comecei a buscar, porque toda vez que falamos de avivamento, nós precisamos olhar para a história da igreja e ver o que realmente foi avivamento. O avivamento não foi um ajuntamento de pessoas buscando fazer barulho. O avivamento não foi uma coisa que aconteceu na vida de uma pessoa. Você pode olhar para a história do avivamento, você não vai ver assim, olha, Jonathan Edwards sozinho levou uma nação para Cristo, ele sozinho. Não. Mas nós podemos olhar para todos os avivamentos que aconteceram e ver que começou com um povo se reunindo, com um povo que se reunia para orar, com um povo que se reunia para buscar a presença do Senhor. E nós, falando de avivamento, às vezes alguns estão até cansados, né? Porque tanto se fala desse avivamento, mas estamos há mais de 100 anos de um avivamento. De fato, genuíno, um avivamento que transformou não somente uma igreja, não somente uma juventude, mas fez a transformação inteira de uma nação. E não foi um barulho, mas foi uma metanoia. Um povo que olhava para Deus e tinha temor a Deus, era voltado para Deus, era voltado para a palavra de Deus. E se nós olharmos para os dias de hoje, os dias que vivenciamos, nós vemos que nós necessitamos de um avivamento de verdade, um avivamento que vem de Deus. Uma coisa importante a se destacar é que o avivamento não é gerado, não é produzido por nós, mas nós temos a responsabilidade de como igreja, de como indivíduo, de preparar o caminho para o avivamento. Mas a pergunta que não quer calar e ecoa durante a nossa caminhada aqui, durante essa geração que nós estamos vivendo, é a seguinte: até quando nós nos conformaremos com uma vida rasa, medíocre e pobre, quando tratamos de questões espirituais, quando tratamos de coisas do reino de Deus, quando tratamos de valores, de princípios do reino? Até quando nós vamos viver uma vida árida, em sequidão, enquanto o Espírito de Deus tem para nós riquezas insondáveis e vida abundante na sua presença? Porque nos contentamos com gotas? Deus tem um rio de águas vivas para liberar sobre as nossas vidas. E no livro de Joel nós podemos ver que ele relata uma crise nacional. O povo passa por uma situação cinzenta. Os campos não produzem. Se você abrir Joel capítulo 1, você vai ver. É uma situação terrível. Os campos não produzem. Existe um poderio militar bélico que vem para massacrar a nação, a seca é devastadora, os gafanhotos destroem tudo, e o povo passa por uma situação nacional, uma crise nacional. Podemos olhar para os dias de hoje, nos depararmos com a situação atual, podemos ver que estamos vivenciando dias parecidos. Existe crise em nossa nação. Uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise onde existe afronta contra o nosso Deus, afronta contra a igreja do Senhor, afronta contra o Evangelho, os valores estão completamente invertidos, a justiça está sendo violentada e tantas outras coisas mais. E o mundo vai seguindo às cegas, perdido pelo pecado. E o Senhor nos chama para viver esse avivamento, mas não aqui no IPS, não no Rio de Janeiro, não nos Estados Unidos. Meus irmãos, eu não pude estar ali na Igreja Batista de Geração Eleita, mas eu pude ver alguns vídeos. E um dos vídeos que mais tocou meu coração é... Eles estavam cantando a música Oceanos, um cantando em português e um outro povo cantando em inglês. Meu irmão, não vai ser a língua que vai separar o avivamento do povo de Deus, da igreja do Senhor. Não vai ter distinção, porque todos estarão em um só espírito. Não existirá denominação, não existirá separação entre homens, mulheres, crianças, idosos, crianças recém-nascidas. O texto de Joel nos traz até bebês, em algumas versões, aqueles que mamam. Vemos que a igreja de hoje está perdida eclesiasticamente, de uma forma geral. Não tem mais compromisso com Cristo e com a palavra, não existe mais temor, não existe mais aquela crença de que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. Se a gente olhar de uma maneira geral, a igreja vive por si, fazendo suas próprias doutrinas e criando seu próprio Deus. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, e por isso que eu também referenciei essa mensagem ao Dr. Martin Lloyd-Jones, porque ele faz uma exposição lá de Êxodo 32, versículo de 1 a 7, e Êxodo 33, versículo 4, que tocou muito o meu coração, ao ler aquela passagem, que o povo, enquanto Moisés está no monte, o povo faz um Deus para si mesmo. A partir daí, eles passaram a adorar o bezerro de ouro, dizendo: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. E não somente adoraram o bezerro de ouro, mas passaram a prática ostensiva do pecado, vício e maldade. Dançaram diante do ídolo, comportando-se de maneira totalmente ignominosa. Esta é a essência do contexto. É uma história de desobediência, de rebelião. A história de como eles criaram o seu próprio Deus e passaram a adorá-lo. Aí então temos a adoração falsa. O homem usurpando e conferindo a si mesmo o poder de decidir quem vai ser o seu Deus. E isso, por sua vez, leva ao pecado, à imoralidade, a um comportamento vergonhoso. Não vamos nos deter na aplicação dessas coisas em detalhes. No entanto, certamente qualquer pessoa que possui sensibilidade espiritual, que tem o conhecimento da Escritura e da história da igreja nos últimos anos, saberá que isto é, infelizmente, um quadro e uma representação muito real do estado da igreja cristã na época atual. A igreja está repetindo isso principalmente, é óbvio, na questão de estabelecer o seu próprio Deus. E se alguém perguntasse, como eu posso demonstrar isso? Eu simplesmente chamaria sua atenção para o que tem acontecido nos últimos 100 anos, com a chamada alta crítica das escrituras. Tem sido uma simples repetição desse pecado dos israelitas. O homem não tem mais aceito a revelação e nem tem se submetido a ela. Ele não tem estabelecido para si como juiz, ele tem estabelecido para si como juiz da revelação e tem determinado o que ela deve ser. Seu pecado tem sido como estabelecido de um bezerro de ouro. Ele tem estabelecido um novo Deus. A igreja, e eu estou falando especificamente da igreja, estabeleceu a si mesmo, acima e além da Bíblia. A filosofia substituiu a revelação. A gente olha para o nosso cenário atual e pode pegar aquilo que o povo de Israel viveu. Em nome de Jesus, que essa não seja a nossa realidade aqui como IPS. E glória a Deus que não está sendo. Porque a gente tem visto aqui pessoas entregando as suas vidas ao Senhor. Casais jovens se casando muito novo, entregando seu casamento ao Senhor e dedicando a sua vida ao Senhor. E é assim que começa. As pessoas começam a entregar a sua vida para Deus, a voltar-se para Deus. De fato, a presença de Deus é algo que nos é palpável, e às vezes até nos arrepiamos, choramos e assentimos. Mas o que está acontecendo conosco? Por que nós não estamos vivendo o avivamento? E hoje, mais do que nunca, precisamos fazer uma análise do nosso coração. Precisamos olhar para Deus e fazer uma análise do nosso coração. Porque se a presença de Deus está sendo retida, não é porque os céus estão indiferentes, não é porque a mão de Deus está encolhida, não é porque os ouvidos de Deus estão surdos, não é porque Deus não tem mais interesse em reavivar a sua igreja, mas se a presença de Deus está sendo mantida e retida, existe uma barreira e existe um obstáculo na nossa nação chamada pecado. Existe uma barreira, existe um obstáculo chamado divisão em nosso meio. É isso que nos faz não ser reavivados, irmãos. E para isso, para que o avivamento chegue, precisamos entender que Deus quer do seu povo, tanto eu como indivíduo, como igreja de Cristo, como todo o corpo, a gente precisa entender que Deus quer que a gente se volte para Ele. Mas não somente uma pessoa, mas Deus quer todos. A gente olha para Atos capítulo 2, versículo 1, todos estavam reunidos num só lugar. A gente olha para o versículo 42, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e eles compartilhavam, eles partiam do pão. Eu queria chamar a sua atenção agora para o primeiro ponto que eu separei dessa mensagem. Está lá no versículo 12 de Joel. Vai dizer o seguinte: agora porém, declaram ao Senhor, voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum, lamento e pranto. O avivamento começa na unidade, quando a sua igreja se volta para Deus em relacionamento. Vocês estão comigo, gente? Quando a igreja faz uma conversão, e ela para de querer caminhar sobre a sua própria vontade, sobre suas próprias doutrinas, sobre seus próprios ensinamentos, sobre aquilo que acreditamos ser certo, sobre os nossos próprios métodos e ritos, e começamos a nos voltar para Deus, e caminhar com Deus, e nos direcionarmos para Deus, com todo o nosso coração, é aí que o avivamento acontece. Precisamos entender que Deus nos chama para uma conversão para Ele. Deus nos chama para fazer uma volta pessoal, é relacionamento, é intimidade com Deus, é confiar nele, é fazer dele o centro das nossas vidas, das nossas conversas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, é colocar Deus na posição de fato de Deus e não no lugar de um amuleto. Onde nós vemos que por muitas vezes nós o colocamos, quando necessitamos de algo. Eu passei um filme na minha célula, chamado O Céu é de Verdade. E nesse filme, o pastor da igreja, ele começa a falar sobre algumas verdades do céu, porque o filho dele tem uma visão do céu. E ele começa a falar, mas não é possível. E o filho, quando está no céu, ele vê algumas coisas que o pai não pode explicar. E aí ele começa a ensinar isso à igreja. A igreja vai e convoca uma assembleia no filme. Bota o pastor sentado numa cadeira e a assembleia fica tipo um julgamento, né? Fica sentado a corte, o pastor assim. E aí o assunto da assembleia é o seguinte: o nosso pastor está falando de céu. O nosso pastor está falando de céu. E o nosso pastor está falando de céu, mas céu é um conceito para prender pessoas na igreja. Meus irmãos, o céu e o inferno não são conceitos para prender pessoas em igrejas. O céu e o inferno são uma realidade que eu e você vamos enfrentar. O céu, para aqueles que aceitarem a Jesus. Aqueles que viverem uma vida ao lado dEle e caminharem com Ele. E o inferno, para aqueles que vão perecer. E isso é uma realidade que nós não podemos isentar. E nós precisamos nos voltar para Deus. E nós precisamos chorar. Mas a pergunta é: qual é o assunto que tem circulado ao redor da nossa mesa? Qual é o assunto das nossas conversas? Qual é o papo entre os nossos amigos? O que enche o nosso coração? O que faz o nosso coração brilhar? Essa volta precisa ser profunda. O versículo 12 vai dizer que ela precisa ser de todo o coração. Ela precisa ser profunda, ela precisa ser sincera. Ela precisa ser 100% de nós. Saímos das quatro paredes, dos lugares que nos fazem falar de Deus. Quando a gente sai desse lugar, A gente já não fala mais daquilo que importa. A gente já não leva Deus para as pessoas. E nesse mês da juventude nós estamos falando de que Cristo em nós, a esperança da glória. Mas se nós saímos daqui e nós não falamos mais de Deus e nós não nos relacionamos mais com Deus, qual é a esperança que nós estamos levando para o mundo? Qual é a esperança de glória que nós estamos levando para as outras pessoas? Oséias capítulo 6, versículo 4 vai dizer: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como neblina da manhã, como orvalho que logo evapora. Que em nome de Jesus, o nosso amor, o nosso relacionamento com Deus não seja um amor de neblina, que por hora aparece, por hora se esvai, mas que o nosso amor seja alicerçado e firme na palavra. O versículo 13 vai dizer: rasgam os corações e não as vestes. Os israelitas tinham a prática de demonstrar quebrantamento através de rasgar as suas vestes. E isso se tornou um ato até teatral. Porque as pessoas, para mostrar que estavam quebrantadas, rasgavam suas vestes. Deus entrega essa mensagem ao profeta Joel: eu cansei da peça de teatro que vocês estão apresentando para mim. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Eu quero que vocês abandonem aquilo que vocês querem seguir para seguir aquilo que eu tenho para vocês. Diante de situações muito difíceis, o nosso coração às vezes faz até um teatro para Deus. Deus, aqui está difícil. E Deus te chama: volte-se para mim. Volte-se para mim. Que possamos rasgar os nossos corações. Mas o segundo ponto quer dizer o seguinte: quem que Deus quer usar para fazer esse avivamento? Quem Deus quer usar para trazer esperança para a nossa nação? Versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte: reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Deus aqui faz uma chamada não para Joel: Joel, vai lá e aviva o povo. Deus manda reunir todo mundo. E a chamada de Deus para nós como igreja, nessa manhã, para esse tempo, é para a gente se reunir. E ali ele fala os anciãos, as crianças, os sacerdotes. Ele chama todo mundo para se reunir. E ele dá dever para essas pessoas. Primeiro os anciãos, que são os líderes. É os líderes. Nós, os líderes. Nós precisamos se voltar para o Senhor, irmãos. Deus chama os anciãos para se voltarem para Ele. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja é o retrato de seus líderes. E por isso Deus chama a liderança a se voltar para Ele, porque se a igreja tem líderes voltados para Ele, qual será o retrato da igreja? Uma igreja voltada para Ele. Nós líderes somos os primeiros a sermos convocados a nos voltarmos para Deus. E nominalmente, segundo a ordem do texto. Mas a segunda pessoa chamada são as crianças. E as crianças envolvem um contexto de adolescentes, de jovens e de até bebês. Podemos ver que ele fala de crianças que até as crianças que mamam. É porque crianças e jovens também são chamados. Quem que lembra da mensagem que o pastor Márcio pregou semana passada, domingo pela manhã? Fé e coragem. O pastor Márcio falou que os grandes movimentos que aconteceram foram jovens e adolescentes que foram usados para movimentar isso, para gerar uma transformação. E aqui Deus mostra mais uma vez para a gente o potencial da nossa juventude. Deus mostra para a gente que até as crianças, os juniores, os jovens, os adolescentes podem fazer muito. Eu vi o Paulo Borges falar que a ingenuidade de jovens, adolescentes e juniores, traz dependência de Deus, e é por isso que Deus usa a vida deles, porque eles não se apoiam, não se baseiam em seus próprios conhecimentos, mas eles falam: Deus, eu estou na sua dependência, é o Senhor que vai fazer. É por isso que a gente é meio doido. É por isso que a gente é meio doido, a gente pega e faz. 1 João capítulo 2, versículo 14, João vai escrever dizendo: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eu convido os irmãos a ler a história da igreja, a ver que Deus usou jovens e adolescentes para começar grandes avivamentos. Eu li a história de Charles Spurgeon, meu coração se encheu, porque um cara que com 16 anos se converteu, com 18 anos pregou seu primeiro sermão, após os 20 anos ele já era pastor de uma igreja. Meus irmãos, eu não preciso nem falar quem foi Charles Haddon Spurgeon, o mais conhecido como o príncipe dos pregadores, o cara que, em uma de suas mensagens, reunia quarteirões de pessoas, e um domingo de manhã como esse, ele dava a seguinte ordem à igreja: não venham no culto à noite, dê oportunidade para outras pessoas virem, porque se as pessoas que foram de manhã fossem à noite, acho que a cidade toda estava cheia, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que se entregaram para Deus. Nós não podemos rotular e nem subestimar o que Deus pode fazer na vida dos jovens, adolescentes, juniores, que são cheios do Espírito Santo, que são voltados para Deus. Mas aí Deus chama mais uma pessoa, aqueles que são casados, o noivo e a noiva. A volta para Deus, ela vai ser muito maior do que o seu casamento. E meus queridos, como meu coração tem chorado por isso, porque eu estou aqui nessa igreja há 7 anos, eu vi jovens que caminhavam comigo, que assim, pessoas que serviram, e hoje não estão mais aqui conosco servindo após o seu casamento. Deus chama, Deus me chama e te chama para servir ao Senhor. Sabe esse vigor, esse talento que Deus te deu? Deus te chama para servir. A chamada de Deus é mais importante do que o casamento, do que a festa, do que seus problemas. Deus te chama para uma volta para Ele. A chamada de Deus é para um povo que se volta para Ele com extrema urgência, independente da sua situação. Ei, hoje é o dia de você se voltar para Deus. Se voltar para o serviço, que Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Deus tem um avivamento para gerar na sua vida. Campos dos Goytacazes precisa de mim, de você, da nossa unidade. Mas Deus faz uma quarta chamada: aqueles que são sacerdotes. Uma chamada solene. Os sacerdotes tinham duas funções específicas naquela época: ensinar o povo a lei de Deus e interceder pelo povo. Mas Deus chama os sacerdotes para fazer mais do que orar pelo povo, mas é chorar pelo povo. Meus irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer uma coisa que chocou meu coração. Naquele momento eu falei: cara, eu preciso mudar minha vida. Ele falou: nós estamos com os olhos muito secos. Nós não temos chorado pelo pecado da nossa nação, pela falta de unidade da nossa igreja, de uma forma geral, da igreja brasileira. Nós não temos chorado porque a cultura tem massacrado, os valores estão se invertendo. Os nossos olhos estão secos diante de uma situação tão séria. E nós precisamos colocar lágrimas nos nossos olhos. Deus põe esse peso no coração de pastores, líderes, membros. Esse peso dessa dor de chorar pelas vidas que estão perdidas, pelas vidas que não têm o Senhor, e pedir que elas venham a ser avivadas. E Deus dá a eles a oração que eles devem fazer: poupa o teu povo, Senhor. Não te faças da tua herança motivo de zombaria, de piada entre as nações, porque haveria de ser entre os povos a seguinte pergunta: aonde está o Deus deles? E nós precisamos chorar, sabe por quê? Porque quando olhamos para o cenário da igreja atual, a igreja é muito mais conhecida por seus escândalos, por suas tragédias, do que por sua santidade, porque sua unidade, por sua fé. A igreja não tem sido conhecida pelo que ela é. O povo de Deus. Hoje, se você falar assim, cara, pastor, hoje eu vou ser pastor, as pessoas já falam, ih, vai ficar rico. As pessoas já pensam que o pastor é mercenário. Esquecem que o pastor é uma pessoa que cuida de vidas. É uma pessoa que traz a palavra do Senhor para a igreja. É uma pessoa que está ali nos momentos mais difíceis da vida da igreja. E nós precisamos chorar por isso. Deus conclama os sacerdotes a orarem o seguinte: não permita que o seu povo seja envergonhado, Senhor. Seja motivo de escárnio. Pela razão do seguinte: se estivermos diante dessa situação, eles irão falar: onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus, mediante tudo isso que está acontecendo? Então nós precisamos nos voltar para Ele. Mas como nesse mês nós também estamos falando sobre esperança, existe uma esperança. Quando o povo de Deus se une, busca a Deus e se volta para Ele, Deus reverte a situação. Ao invés de toda aquela crise cinzenta que a nação passava, Deus começa a restituir o povo, trazer avivamento. Você crê que Deus pode fazer isso no Brasil? Você crê que Deus pode fazer isso na nossa cidade, na nossa igreja? Amém? Confira o texto comigo. Joel capítulo 2, versículo de 18, o seguinte: então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou a sua terra. O Senhor respondeu: veja, eu lhes envio cereal, vinho novo, azeite, suficiente para saciar. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o mar morto e os da retaguarda para o mar do Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não temam, ó terra. Alegre-se e exultem, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, os animais dos campos, pois os pastos estarão desertos e ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as cegueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia chuva na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Amém. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores e dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores, e enviarei esse grande exército de devastadores contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento e até saciar-se, louvarão a Deus, o seu Senhor, que realiza milagres em seu favor, e nunca mais meu povo será envergonhado. Então saberão que eu estou no meio de vocês, que sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, depois de feito essas coisas, derramarei os meus espíritos sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e naquele dia derramarei o meu espírito, e até mesmo sobre servos e servas. Meu irmão, depois que nós nos voltarmos para Deus, Deus não vai derramar um pouquinho. É por isso que é avivamento. Porque Deus, Ele não vai derramar uma gota sobre as nossas vidas. Deus não vai fazer uma pequena transformação. Deus vai alvoroçar o mundo inteiro. E Deus vai fazer com que a nação se volte para Ele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja que se volta para o Senhor. Uma igreja que busca o Senhor e que está ali com Ele, vivendo, e Ele derramará o seu espírito. Note comigo que esse avivamento começará depois que o povo se voltar para Deus como indivíduo, mas também como comunidade. Nós não promovemos avivamento, nós não administramos avivamento, mas nós preparamos o caminho para o avivamento. As nossas vidas é o caminho para que esse avivamento aconteça. Precisa haver em nós o mesmo senso de responsabilidade que houve em Esdras, sabia? Esse senso de entender que o povo pecou e o pecado do povo é o meu pecado. Depois de que foram feitas essas coisas, os líderes vieram me dizer: ó povo de Israel, inclusive os sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados do seu povo vizinho em suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres dos outros povos e a eles se misturaram a descendência santa. E os líderes oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os meus cabelos da cabeça, da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que temiam diante da palavra de Deus, o Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor. Percebam, através da vida de um homem que se quebrantou, todos se reuniram. Aqueles que temiam o Senhor, todos se reuniram. Aqueles que eram voltados para o Senhor se reuniram ao meu redor, por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos, com as mãos estendidas ao Senhor, para o meu Deus, e orei: meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado de levantar o meu rosto diante de Ti, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e as nossas culpas sobem até os céus. Se você quiser conferir isso, está lá em Esdras capítulo 9, versículo de 1 a 6. Esdras, diante de uma situação onde o povo se corrompe, se mistura, Esdras não tinha pecado. Esdras buscava ali, está ensinando o povo diariamente, buscando a Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus estava ali com ele. Um cara que era fiel a Deus na sua busca, ele vê o pecado do povo, ele sente a dor do povo, ele chora pelo povo, ele se coloca à disposição do povo. E para nós vivemos um avivamento como comunidade, precisamos entender e colocar lágrimas nos nossos olhos. E orar por essas pessoas que estão perdidas, e orar por essas igrejas que estão buscando glória para si mesmo. Precisa haver um senso de que, para vivermos um avivamento genuíno, precisamos nos voltar para Deus e pedir para que Ele purifique os nossos corações. Precisamos de parar de rotular uns aos outros e começarmos a interceder uns pelos outros. Hernandes Dias Lopes vai dizer que estamos orando com os olhos secos. Olhos secos. Não estamos rasgando o nosso coração na presença de Deus diante de uma situação tão difícil que estamos vivendo. Mas a pergunta é: qual foi a última vez que choramos pela juventude dessa igreja que está perdida? Qual foi a última vez que nós oramos por aqueles da nossa família que se perderam? Qual foi a última vez que eu e você colocamos os nossos joelhos no chão e falamos com Deus: Deus, misericórdia? Porque estamos caminhando a longos passos para o fim dos tempos e ainda não estamos preparados para a vinda do Senhor. Irmãos, mães e pais me procuram com os olhos em lágrimas, porque seus filhos, há pouco tempo atrás, estavam aqui conosco e hoje já não estão mais. E eu e você precisamos sentir a dor disso, a dor de um pai, de uma mãe, que não tem mais o seu filho aqui dentro, e nós precisamos chorar e orar por isso, porque esses jovens são nossos. Mas a pergunta é: quantos de nós temos orado por isso? Tiago capítulo 4, versículo de 7 a 10 vai dizer: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Precisa haver quebrantamento, é preciso chorar, é preciso se entregar para Deus. E um dos meus livros de cabeceira, que é Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, vai dizer o seguinte: é possível alguém pregar e se perder, mas é impossível alguém orar e perecer. Deixa eu te falar, é possível nós compartilharmos da palavra e perecermos. Jesus vai dizer isso na parábola dos dois construtores. Existe aquele que ouve a palavra e não põe em prática, mas aquele que ora e firma sua casa na rocha não perece. A igreja que vive voltada para Deus, a igreja que busca a Deus, ela não perece. Charles Spurgeon vai dizer que o dia que a igreja parar de orar por ele, ele falou que ele não estava mais pronto para pregar. E certa vez em uma entrevista, para ele é perguntado, por que que quando você prega, existem muitas conversões, existe o poder de Deus, existe um mover tremendo espiritual? E ele responde, o segredo está na reunião toda segunda-feira da igreja. Um povo reunido, um povo orando. E ele rotula esse povo de segunda-feira como uma usina de poder. Meus irmãos, nós precisamos entender o potencial que nós temos quando nos juntamos para orar. No livro de James Smith, Você é Aquilo que Ama, ele faz uma citação de Martinho Lutero que diz o seguinte: seja o que for que o seu coração se apegue, em que ele deposite a confiança, isso realmente será o seu Deus. Em que temos depositado a nossa esperança? Aonde temos colocado a nossa fé? Pelo que nós temos orado? Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para e desafiar, para orar por avivamento, para orar por uma vida avivada, para orar por uma oração fervorosa, uma oração não de olhos secos, mas uma oração de olhos cheios de lágrimas, cheio de dor, cheio de peso. Uma oração que move de fato o coração de Deus. A gente vai ver que depois que o povo se volta para Deus ali em Joel, depois que o povo todo, os sacerdotes, as crianças, os jovens, os velhos, ele vai dizer que os velhos terão sonhos. Eu lembro que meu avô era um historiador. Depois que ele se aposentou, ele contava muitas histórias. Muitas histórias. E isso é característica de gente que já viveu muito, né? Muita experiência, ele conta muita história. Só que o interessante é que meu avô contava às vezes a mesma história duas vezes no mesmo dia, com a mesma empolgação, se não mais empolgado. E quando eu li o texto de Joel, está falando para a gente, os velhos terão sonhos, mas os velhos não ficarão vivendo com as experiências do passado, os velhos terão sonhos futuros, os velhos começarão a sonhar coisas futuras. Aí o texto vai dizer, os jovens terão visões. Nós jovens somos muito limitados quanto à visão. Nós vivemos muito pouco, nós temos muito pouca experiência. Mas depois que nos voltarmos para Deus, nós teremos a visão alargada. E começaremos a ver vida em quem não tem vida. Eu trago os irmãos para dentro de Ezequiel capítulo 38. O vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel para aquele vale, e começa a falar, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses ossos. E o meu desafio para a gente como igreja, como corpo de Cristo, como um único corpo em Cristo, eu desafio nós, para nós, é orar por avivamento, é orar por vida de Deus nas nossas vidas, é orar por fervor de Deus nas nossas vidas. Amém? Se você quer aceitar esse desafio, se coloca de pé que eu quero orar pela sua vida. Se coloca de pé, que através dessa oração nós estaremos assumindo esse compromisso de nos voltarmos para Deus, de buscarmos a Deus, de nos arrependermos e fazer com que Deus faça através das nossas vidas um avivamento genuíno, um avivamento que vem da palavra. Um avivamento que vem do seu espírito. Que Deus assim prepare as nossas vidas para viver esse avivamento. Que Deus assim nos leve todos os dias, quando formos orar, Deus nos leve para uma atmosfera muito mais profunda de busca. Eu e você temos familiares perdidos, temos amigos perdidos no trabalho, na escola, na faculdade, até mesmo aqui na igreja. Tem pessoas que a gente traz. Deus te chama. Ore por essa pessoa. Profetize sobre esses ossos secos. Profetize sobre essa vida. Feche teus olhos. Deus, nós queremos nos entregar ao Senhor nessa manhã. Nós queremos colocar nosso coração à disposição do Senhor, para buscar ao Senhor, para nos enchermos do Senhor, para voltarmos os nossos olhos para o Senhor, Deus. Nós queremos colocar lágrimas nos nossos olhos, Deus. Mas lágrimas verdadeiras, Deus, lágrimas de dor por um povo que está perdido, Deus. Nós vemos que o Senhor mandou o Seu próprio Filho para morrer por nós. E o pouco que o Senhor exige de nós é tudo de nós. Deus, nós queremos nos entregar ao Senhor e cumprir a ordem que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos seguir os seus passos, nós queremos nos converter aos seus caminhos, nós queremos andar, Deus, segundo a tua palavra, Jesus. E que em nome de Jesus o Senhor complete o avivamento nos nossos corações, o Senhor complete a chama do Senhor nos nossos corações, e que o teu Espírito comece a derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o Brasil, Deus. Um avivamento genuíno, o teu Espírito, um povo que busca o Senhor, um povo que olha para o Senhor, um povo que não zomba do Senhor, mas um povo que vive na tua presença, louvando ao Senhor. Um povo que tem tudo em comum, assim como vai dizer lá em Atos capítulo 2, um povo que vive em comunhão, em doutrina, em compartilhar da tua presença, Jesus. Que o Senhor complete nos nossos corações esse avivamento, esse avivar, esse poder que nos foi prometido em Atos capítulo 1, versículo 8. O dúname, Senhor, a unção, o poder nos nossos corações, para sermos mais fervorosos, para falarmos mais do Seu amor, para vivermos mais com o Senhor, para sermos mais um corpo, Jesus. Em nome de Jesus, que não haja diferença entre nós, Pai. Mas que sejamos povo de um só reino, o reino de Deus, onde crianças, jovens, adolescentes, adultos, anciãos, ó Deus, compartilham do Senhor e vivem na mesma intensidade, um povo que busca o Senhor dia e noite, um povo que lê a Sua palavra dia e noite, um povo que vive voltado para o Senhor, que dá glória para o Senhor, que busca o Senhor, que vive no temor do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, completa a tua palavra nos nossos corações. E que em nome de Jesus nós possamos ser cheios, cheios do Seu Espírito Santo, Deus. A tua palavra vai dizer: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. A tua palavra vai dizer em Tessalonicenses, Deus, que não devemos apagar o Espírito. Então, em nome de Jesus, que em nossos corações, Deus, nós possamos estar cheios do Senhor, cheios do Senhor, porque como disse Martinho Lutero, se o nosso coração depositar e amar e se apegar ao Senhor, isso será o nosso Deus, e aí que nós começaremos a viver uma vida de verdade com o Senhor, uma vida completamente entregue ao Senhor, uma vida sincera de busca ao Senhor, uma vida de choro, uma vida entregue ao Senhor. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai. Amém. Amém. Amém.